Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. A gente está acompanhando e analisando o que está acontecendo com o mercado do boi. A gente vê uma condição muito interessante nesse momento, principalmente para quem para aquele frigorífico que trabalha com exportação, uma demanda bastante aquecida, principalmente para o mercado da China, né? O mercado chinês demandando bastante nessas últimas semanas. Aqui no Brasil, a gente tem também uma condição de incerteza em relação à demanda doméstica nesse momento, uma demanda que está avançando, mesmo sem a participação de restaurantes, lanchonetes, que estão fechados em função da quarentena, mas ainda assim tem uma demanda evoluindo, exceção apenas para alguns cortes. A gente vai entender direitinho essa questão da demanda e principalmente como podem ficar os preços. Dos produtos e a consequente pressão aí na arroba do boi. Quem nos ajuda nessa análise é o Ricardo Viacava. Ele é pecuarista, diretor da Carlos Viacava Nelore Mocho, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Queria que você fizesse para a gente uma avaliação do que está acontecendo no mercado nesse momento e qual é a sua preocupação para depois, Ricardo. O que que vem por aí?
Bom, boa tarde, os amigos aí do Notícias Agrícolas. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. A gente também que é espectador, porque tem tanta incerteza, então a gente é bom ouvir opiniões variadas aí de todo mundo. Então gosto muito de acompanhar com vocês. A gente vê uma situação muito atípica, né? Nunca vivemos uma coisa como essa. Mas assim, a demanda no curto prazo está bem firme, bem aquecida, escalas curtas, né, o preço do boi bastante valorizado. A surpresa aí, como a gente estava comentando fora do ar, é o preço da novilha, né, que o preço da novilha nunca teve tão próximo do preço do boi. A novilha que der aí padrão para exportação, padrão China, ela está aí com R$ 5 apenas de diferença do boi. Ela costumava transitar ali entre o boi e a vaca, então agora ela está muito mais perto do boi, R$ 5 mais, né, abaixo do boi, enquanto que ela largou a vaca lá para o chinelo, a vaca aí quase R$ 23 abaixo desse preço da novilha. Então, isso, bom, mostra a demanda forte por essa mercadoria e, por outro lado, um mercado interno já um pouco mais frouxo, principalmente nesses cortes mais nobres, né, o corte de churrascaria, o corte de churrasco. O pessoal está aí por causa do isolamento social, restaurantes fechados. Acho que o delivery de churrasco é um negócio que não funciona muito bem como de outras comidas. Então, realmente, acho que esse consumo dessas carnes e o próprio fato de não estar reunindo as pessoas para fazer o churrasco, aquela confraternização, né? Então, a gente nota isso. A minha preocupação é realmente a gente saber até onde vai essa questão do isolamento social, né? Até quando nós vamos ficar fechados e o impacto que isso vai ter no desemprego, e aí, né, na queda da renda do trabalhador brasileiro, da família brasileira, que aí pode afetar muito nosso mercado de carne, sendo que, apesar, vamos dizer, de uma forte demanda internacional, principalmente da China. Mas a gente depende bastante do mercado interno, né? Mais ou menos 70% da nossa produção é mercado interno.
Bom, então vamos aos detalhes. Quando você falou dessa diferença de preço aí entre novilha e o boi gordo, dá os preços para gente. Como é que estão saindo? Quais são os negócios que estão saindo?
Eu vou dar uma referência aqui, o gado abatido ontem, né? Nós comercializamos as novilhas a R$ 195 à vista. No comparativo com o boi de R$ 200 à vista, livre. Quer dizer, R$ 5, 2,5% abaixo do valor do boi, né? E aí ela comparada com uma vaca que fosse mercado interno, uma novilha que não enquadrasse nessa categoria jovem, cairia aí o preço para R$ 172. Então, portanto, estamos falando de R$ 5 abaixo do boi, e R$ 23 acima do preço da vaca. Então, a novilha que costumava ser ali entre boi e vaca, hoje está muito mais perto do boi, descolou realmente da vaca.
Muito bem. Então, pelo que eu entendi, Ricardo, me corrija se eu estiver errado, a gente tem uma demanda evoluindo, quem tem exportação está evoluindo bem, quem tem mercado interno está conseguindo evoluir com alguns cortes, não é na maioria, mas alguns cortes estão ainda sendo vendidos e negociados. As escalas não alongam por uma estratégia até dos próprios frigoríficos, que têm essa dificuldade de entender a demanda lá na frente, mas elas também não evoluem em função de uma oferta restrita do pecuarista, certo?
Certo, nós estamos, né, como a gente já vem dizendo há tempo, nós estamos vivendo, né, um ciclo de baixa de oferta, né? Nós estamos com pouca oferta. Agora que deveria ser um momento onde os pastos começam a secar e aí quem tem boi pronto tem que mandar embora o boi de pasto. De fato, não está acontecendo. Realmente a demanda continua ali meio dosada, a oferta, desculpa, de boi continua ali meio dosada. Isso, não, graças a Deus, mantém aí o preço do boi estável, né, e as escalas curtas.
Mas pela sua avaliação, pelo que você acompanha, é um problema, é um problema não. A condição da pastagem ainda é boa e por isso o pecuarista tem como gerenciar essa entrada dos animais, ou já tem menos animais mesmo, enfim, não tem grande oferta, e mesmo com uma degradação progressiva aí da pastagem a partir de agora, a gente não deve ver tanta pressão assim, pelo menos da parte da oferta.
Essa é uma questão assim, um pouco regional, né? A gente vê aqui no estado de São Paulo já há bastante tempo sem chuva, né? O Paraná teve regiões aí até que já veio uma geada. Isso, vamos dizer, aceleraria aí quem tem boi pronto aumentar a oferta, mas não, por outro lado não está acontecendo. Então, acho que realmente nós estamos num momento de pouca oferta, né? E mesmo, vamos dizer, os pastos já chegando no limite, começando a chegar a hora de vedar a fazenda. Eu acho que ainda, quer dizer, que nem assim encorajou o povo a tirar o gado do pasto, porque acho que realmente está faltando boi. Realmente, eu acho que é isso.
Muito bem. Então, mesmo que à medida que as condições de pastagem degradem daqui para frente, ainda assim a gente pode ver uma pressão menor aí dessa oferta.
Acho que sim. Tradicionalmente, o mês de maio é o mês, vamos dizer, o mês da vacina, é o mês que o pecuarista passa a vacada no curral, aparta a vacada vazia para matar e tal. Então, em geral, maio você sempre vê um aumentozinho da oferta, principalmente de vacas, né? E aí, vamos dizer, acaba interferindo no mercado como um todo. No nosso caso aqui do CV, a gente se antecipou um pouco, então, vamos dizer, a vacada vazia nós já puxamos para abril, já conseguimos escalar, já vendemos num preço bastante razoável. Mas eu não espero baixa. A minha preocupação é realmente o que vai acontecer com a nossa economia para os próximos, não sei, 3, 6 meses até o final do ano. Ninguém imagina como é que nós vamos estar, né? Eu acho que
Por
não.
enquanto, o impacto da irrigação econômica e do governo não deixou paralisar totalmente, né? O
Exatamente.
problema é saber o que vai acontecer, se o desemprego vai aumentar e se realmente essa taxa de desemprego pode afetar aí, no final das contas, no consumo.
Exatamente. E a velocidade, né, que nós vamos ter de retomada da economia, né? Essa bolsa, esse auxílio que o governo está dando, de R$ 600, com certeza é para a população mais pobre. Daí vai virar, vai aquecer o comércio de alimento e tal. Então, isso a gente acho que tem esse empurrãozinho, sim, né? Agora, eu acho que o impacto vai ser realmente ver até onde vai esfriar a nossa economia e quanto tempo vai demorar para reaquecer, né? Isso é o que deixa a gente preocupado.
Mas alguns estados já dão sinais de volta aos poucos aí da economia. A gente vê Santa Catarina já reabrindo parte do comércio, o próprio Goiás também já começando aos poucos aí a liberação do comércio. E agora a indicação do próprio estado de São Paulo também de que a partir da segunda quinzena, ou antes até da segunda quinzena de maio, que a gente pode começar a ver uma progressão aí das aberturas do comércio. Ou seja, aparentemente temos aí mais pouco menos de um mês aí para começar a engrenar as coisas. Tomara que seja tempo suficiente para a economia poder sair sem grandes problemas dessa crise, né?
Pois é, eu estou bastante otimista também. Acho que essas medidas foram muito importantes, né? Tanto é que o Brasil, se olhar comparativamente a curva de evolução dos casos, está muito abaixo dos outros países. Quer dizer, logicamente temos bastante casos, mas tentando entender, né? A gente busca um pouco de informação e vê que, bom, todo mundo uma hora vai ter que se contaminar com o Covid, né? E aí já tem, logicamente, que evitar esse pico para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, mas é isso aí, aos poucos, e dosando, né, essa isolamento e dosando também a necessidade da economia de andar, das pessoas de trabalhar e se locomoverem, né? Eu acho que estamos chegando, me parece aí, que estamos chegando num ponto bom aí, onde vamos começar a medir o que está acontecendo e afrouxando para a gente poder trabalhar e lutar aí no dia a dia. Né?
É isso aí. Ô, Ricardo, deixa eu voltar um pouquinho para aquela constatação que você fez, foi uma das primeiras coisas que você falou, da novilha chegando aí, se aproximando do boi gordo, do boi tradicional. O que significa isso na prática? É China?
É China, sem dúvida, é China. Vamos dizer, eles têm o padrão de mercadoria que eles querem, né? E essa mercadoria tem bastante procura. A oferta de novilhas não é muito grande, né? Como a gente vem acompanhando aí, a gente está tendo uma retração, uma diminuição da oferta de fêmeas, a pessoa está começando a reter matrizes, né? Mas mostra duas coisas, mostra a exportação para a China forte e o mercado interno um pouco frouxo, principalmente os produtos mais nobres aí, né? O boi. E aí,
enquanto a gente vê o próprio preço da vaca, né?
Pois é, o preço da vaca lá em R$172, por aí, e a novilha R$195. Então, quer dizer, eu acho que é justamente essa demanda específica por essa categoria de animal.
E qual a sua expectativa? Vai continuar aquecido esse mercado?
Eu acredito que sim, viu? A gente, logicamente, essa esfriada na economia, não é só na brasileira, na economia global, mas a China, que hoje virou um importante comprador da carne brasileira, tem fome, né? Está entrando também ainda como substituição da carne suína. Então, eu acho que realmente essa perspectiva de manter boas exportações para a China devem se manter.
E essa novilha que está indo para o gancho hoje, vai fazer falta lá na frente?
Olha, a gente está vendo, quando você vê uma oferta de fêmeas, fêmeas jovens, mama, fêmea magra, está um preço bastante aquecido. Então, acho que realmente esse gado que está sendo abatido agora não é o gado de recria, é o gado, quer dizer, que é o descarte de criador e tal. Eu acho que o mercado se equilibra muito bem, né, nesse ponto.
Não, não vai fazer falta, então. Agora, que... e reposição, Ricardo? O que você está vendo aí da reposição?
O mercado de reposição está muito firme, né? Eu tenho acompanhado aí, nós estamos precisando comprar um pouco, tenho olhado, estou achando o mercado bem aquecido, tanto de macho quanto de fêmea, bezerro, todas as categorias, com ágio bastante grande com relação ao boi, né? Então, eu acho que quem tem que fazer a reposição, porque vendeu, tem que aí ajustar suas contas, tentar fazer uma reposição razoável, mas está realmente bastante caro. Você pega o bezerro sendo vendido a R$300 a rouba, né? R$10 o quilo, às vezes até mais. E a gente pensar que esse bezerro pode virar um boi gordo num momento de economia meio estável, me deixa um pouco aflito. Mas realmente o mercado sabe o que faz, né? No momento de juros baixos, instabilidade econômica, também o boi, o negócio físico é uma segurança, né? Então, acho que tem esses dois lados. O pessoal também, quem tem dinheiro para investir em boi, fica tranquilo que o boi está lá no pasto, né? Não é igual aí comprar papel de empresa que cai pela metade do preço.
Só para efeito de comparação, você citou aí de um bezerro de R$300 a arroba. Tradicionalmente ou historicamente esse valor?
Então, o ágio, né? Normal você ver um ágio aí, principalmente do bezerro, em cerca de 20%, 18%, agora está dando quase 30% de ágio, né?
Ah, é?
Então está um ágio realmente bem alto.
A conta não fecha, né, Ricardo?
É difícil, né? A gente tem que, vamos dizer, tem que ser gado bom, tem que fazer girar rápido, mas hoje, se olhar o boi futuro, que praticamente não tem nem liquidez, nem cotação, realmente deixa a gente um pouco em dúvida na hora de fazer essa reposição. Mas também chega uma hora que o boi está pronto, está ganhando pouco, você trocar por um bezerro, tem a vantagem que ele vai converter melhor, você, de qualquer forma, está produzindo mais do que com um boi que já está terminado na fazenda.
Legal. Ricardo Viacava, meu caro, obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, é sempre bom te ouvir.
Valeu, Alexandre, um abração a vocês todos aí e vamos ter força e vamos passar por isso o mais rápido possível.
É isso aí, é a nossa torcida aqui também. Muito obrigado, um grande abraço. Um abraço. E você que nos acompanha, fique ligado nas cotações que vem agora na sequência.